Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui desse dia 26 de maio, segunda-feira, a última semana de maio. Vamos rumo a junho. E junho aí, né, pessoal? Acho que São Pedro já está empolgado, né? Vai chegar o dia dele lá em junho. Se empolgou e para essa semana a gente tem condições diversas. O clima vai ter assunto para falar hoje. Tem condição de chuva, tem possibilidade de geada, quiçá até neve no Brasil, olha só. Para falar um pouquinho sobre isso, estou aqui com o Lanzorex. Lanzorex, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. É uma semana agitada. Um ciclonezinho com uma frente fria não faz no sul do Brasil, né?
É, pessoal, tem realmente chegando uma condição, a gente precisa prestar atenção. É só ver o que aconteceu lá no Chile, né? Muito assim, forte. E aí, a primeira pergunta que eu te faço, Lanzuerx, se o que aconteceu lá é esse mesmo sistema que está chegando ao Brasil, se a gente precisa ter um ponto de atenção, realmente algum alerta, de uma categoria mais específica. O que que você acha? O que que a gente pode falar?
De certa forma, sim, a continuidade da instabilidade em altos níveis, mas tem uma baixa pressão, que na verdade é um cavado que estava, né, nesse final de semana se desenvolvendo e gerando essa instabilidade para o Rio Grande do Sul. É claro, são nomes técnicos, né, que a gente utiliza na atmosfera, mas é um sistema meteorológico que promove o aumento da instabilidade, está ganhando força exatamente hoje, nesse momento aí, né, vai levar muita chuva. Principalmente para o Rio Grande do Sul, na região, na área lá do estado, que já tem bastante chuva registrada, ocorrida durante o mês de maio, por aquele evento que foram vários dias seguidos lá de chuva, então mais ou menos ali próximo à Uruguaiana, indo um pouquinho mais depois para leste, indo para dentro do estado, que as chuvas estão acima da média, exatamente muito próximo dessas áreas, tem bastante chuvas previstas aí para o dia de hoje, acumulados significativos em um único dia.
Muito bem, a gente já está vendo os mapas aqui, né, da previsão diária. Vamos fazer um acompanhamento de como que devem ser essas chuvas para os próximos dias.
Certinho. Então eu mencionei dessa instabilidade que vai se desenvolver e ganhar força lá no Rio Grande do Sul. Vou chegar mais próximo aqui para contribuir com o pessoal. Claro, depois a gente olha um pouquinho outras áreas do Brasil também. Então, quando a gente vê pela paleta de cor, os volumes, só afastar um pouquinho, podem passar ali em, né, alguns pontos do seu 100 milímetros, é o que está apontando o um modelo europeu, esse MWF, mas é claro que tem mais instabilidade acontecendo por todo o Rio Grande do Sul, que é o início de toda essa condição que a gente vai ver ao longo da semana, de distribuição de chuva, aumento da instabilidade, do vento, de umidade. O frio que vai ganhar força, a gente vai falando um pouquinho sobre tudo isso. Então, hoje é o início, né? A formação dessa instabilidade, onde vai começar, que começa com a chuva, no caso, acontecendo, que a gente vê ainda todo um Brasil central, muita dificuldade de ocorrência de chuva, porque a nebulosidade está mais baixa, exatamente porque tem pouca umidade disponível, a gente chega para esse momento mais seco, então, Brasilzão central ainda predominando esse tempo mais aberto. Óbvio, tem ali, já tem chovido bastante no final de semana, desde o Rio Grande do Sul, por todo o litoral do Sudeste, nessa porção mais do Nordeste e Norte. Então, no Pará até que adentrou um pouquinho mais, mas a costa, de modo geral, no Brasil chovendo, e no Rio Grande do Sul, foi assim no final de semana, ainda continua também tendo essa possibilidade dessas pequenas chuvas acontecendo aqui. Teve bastante chuva evoluindo daquele cenário que Alagoas estava bastante chuvoso, né? Choveu muito lá mesmo. Depois avançou um pouquinho para Pernambuco. Então, ali que teve um volume mais significativo no final de semana. Chegou próximo lá a Uricuri. José Pereira talvez apareça aqui com a gente. Tiveram algumas chuvas ali próximo à cidade. Volumes pequenos, mas na cidade mesmo, pelo menos que eu pude acompanhar. Acabou não sendo registrado. Então, essa é a condição que é o gatilho inicial para tudo isso que vai acontecer nesses próximos dias. Vou para o mapa da direita, que é olhando para amanhã, e aí a gente já vê uma pequena alteração em termos da área de ocorrência dessa chuva. Estava bem centrada aqui no Rio Grande do Sul, e ela já começa a evoluir para áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, levando volumes mais significativos, pega o oeste de Santa Catarina, do Paraná. do Mato Grosso do Sul e parte do sul do Mato Grosso do Sul também. Meio que se conecta com partes de chuva. Olha só, Mato Grosso, pensando aqui, né? Milho segunda safra, a segunda safra de modo geral. Então também levando um pouco de instabilidade já na terça-feira para essas áreas. Para o restante do Brasil, tempo ainda bastante aberto, dificuldade até mesmo de formação de nebulosidade. Pela paleta de cor aqui, a gente vê as áreas que podem acontecer, podem ser ali, pode receber um pouco de chuva, mas garoa, chuva fraca, pegando aqui leste de Minas, Espírito Santo, sul da Bahia. Ainda tem um cenáriozinho de instabilidade ali também, próximo entre Pernambuco e Alagoas. Vou avançar para o mapa dos próximos dias, detalhando e mostrando um pouco mais próximo assim o cenário, porque até mencionando, Erickson, tudo aquilo que aconteceu ano passado de tempo mais seco, durante esse período seco agora mesmo, né, as chuvas cortaram lá 11, 12 de abril de forma mais abrangente, tiveram depois alguns episódios mais isolados e ficou todo aquele tempo depois sem chover. A gente já teve chuvas se estendendo melhor ao longo de abril, é um episódio mais volumoso e significativo ali na virada de maio, início de maio, e agora a gente está indo para um outro mais relevante também, né? Ainda teve um outro aí que pegou só até mais um Mato Grosso do Sul, mas esse outro, agora indo para Mato Grosso do Sul, como a gente vê aqui no mapa da esquerda da quarta-feira, então é um período seco bem melhor do que o ano passado. É claro que tem áreas que estão tá com dificuldade, volume já abaixo da média, mas já chove pouco, né? Mas ainda assim, de repente, não recebeu chuva até ficar abaixo da média. Mas, de modo geral, é um momento melhor, principalmente comparado com o ano passado. Estou aproximando um pouquinho aqui para contribuir sempre com. Hoje em dia o pessoal vê muito pelo celular, né? Então, gosto de dar um zoom, pessoal. Enxergar melhor aqui a sua região. E aqui eu estou na quarta-feira, 28 de maio. Olha como essa instabilidade ela avança em termos de área de abrangência. Ainda continua no Rio Grande do Sul, parte ali, né? Avança sobre Santa Catarina de modo geral, Paraná também. Mato Grosso do Sul, que é um estado que choveu bastante no início lá do mês. Olha no Mato Grosso e Rondônia pensando em segunda safra, também interessante. E por que não mencionar aqui, ó? Sul do Goiás, Pontal do Triângulo, quem sabe aqui, ó, partezinha de São Paulo, Oeste, Norte, Paulista, podendo pegar ali alguma instabilidade para promover chuva de fato. Aqui, o aumento de nebulosidade é meio que certo, ele acontece, mas não necessariamente ele acaba se convertendo em chuva, de fato, caindo ali no solo. Então, tem o cenário aponta que deve acontecer algumas chuvas isoladas, pouco volume. O que já é, de certa forma, uma esperança para esse momento agora. Então, boa perspectiva para essa evolução dessa frente fria nesses próximos dias. E a partir de quinta, aí já volta a ficar com o Brasil Central bem mais seco, dificuldade das chuvas ocorrerem nessas áreas mais produtoras que a gente sempre trabalha e traz aqui. Só que ainda assim, olha só, mais uma vez o Rio Grande do Sul ainda tem condição de continuar registrando ali, né, mais chuvas até no norte. Santa Catarina, divisa com o Paraná, e um pouco ali pegando também São Paulo, mas obviamente aqui já é o sistema perdendo força, até porque o ar frio vai acompanhar de forma mais abrangente no Brasil de modo geral e vai começar a inibir ou a dificultar a formação da nebulosidade devido a esse ar frio, né? Então vai ter difícil ter, ser difícil ter a convecção, a convergência para acontecer a formação da nebulosidade. Então, a partir de quinta, já passa a ficar mais difícil a questão da chuva, e aí daqui para frente tem pouca mudança quando a gente olha para o Brasil de modo geral. Continua tendo as chuvas mais próximas ali do litoral, resquício da frente fria e atuação dos ventos em alto mar, né, da alta subtropical, contribuindo com umidade, formando nebulosidade nessa região do Brasil. Mas a gente vê que no sábado, né? Pouca condição para chuva, pegando um pouquinho ali entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas o forte em termos de probabilidade, continuidade de nebulosidade, ainda nessas áreas que eu estou demarcando aqui no mapa. Final de semana muda pouca coisa, embora adentre um pouco mais essa possibilidade de chuva aqui no Nordeste, especialmente na Bahia. Na segunda-feira, algumas áreas próximas do Tocantins. Aí eu estou falando de chuvas bastante isoladas mesmo, então é algo pouco significativo. Um produtor ou outro em uma parte do talhão da propriedade, de modo geral, que acaba recebendo essas chuvas. Então, não é tão significativa a sua abrangência, que de fato chover em poucas áreas, né? E na terça-feira, aponta ali já o início de uma nova instabilidade acontecendo, similar ao que a gente vai ver agora. Então já está mostrando que pode vir uma nova frente fria se formar, uma nova baixa pressão, promovendo instabilidade aqui entre Santa Catarina e Paraná, e na quarta já evolui ali para o Rio Grande do Sul de modo geral. Então, a ver como esse sistema evolui para a semana que vem. Aqui, Erickson, é a gente falando das instabilidades de modo geral, ocorrência de nebulosidade e, obviamente, chuva. Mas tem outro aspecto que chama bastante atenção aí para esses próximos dias. Eu não sei se você quer mencionar algo, vou te passar a palavra aí, mas obviamente a gente tem que falar das condições de temperatura para essa semana, né?
Exatamente isso que eu ia te convidar para a gente fazer, Lanzverx. Entender as temperaturas por dois motivos, né? Um motivo é um motivo mais curioso mesmo, né? De saber se teremos uma condição pontual ali de ter neve na região sul do país. E normalmente é uma neve muito pontual, não é área agrícola, tá, pessoal? Sempre que ela acontece ali na região serrana, Gramado, já chegou a nevar algumas vezes. Enfim, é mais turístico. Agora, o que pode realmente nos atingir são as geadas, né? Essas duas condições, né? Teremos possibilidades para os próximos dias?
É, o ar frio é certo, né? Esse daí chega e não tem muito, não tem jeito, né? Vai acontecer. Eu vou voltar aqui os mapas da condição de chuva, porque acaba que na previsão de neve é necessário que haja, obviamente, algum tipo de precipitação. Tem que estar frio embaixo, né? Mas a gotícula que está caindo da nuvem, ela tem que em algum momento congelar para cair depois devagarzinho na forma de neve. Como na quarta e quinta-feira que a gente vai ver, já vai estar bastante frio, vai começar a partir de quarta, mas na quinta o frio avança bem e está tendo condição que a gente vê nesse mapa aqui, ó, de chuvas acontecerem de modo geral por essas áreas. Então, realmente não dá para descartar essa possibilidade, porque como vai estar muito frio, claro, pode ser que não esteja a 0 graus, mas ali alguma chuva que a gente chama de. Tem outros fenômenos próximos ali de. Sem ser a chuva que se congela e vai se transformar ali em neve, né? Ou seja, vai ter a precipitação de forma sólida. Tem outras nomenclaturas. Eu vou falar só em chuva congelada, que é a gotícula que cai, ela acaba congelando um pouquinho antes de chegar ali no chão. E ela cai uma gotinha, como se fosse parecendo um sal grosso, assim, né? Ela bate na roupa da gente assim e não molha. Pode ser que ocorra um pouquinho dessa condição por ter umidade. E então, assim, não dá para descartar. Diferentemente de outros sistemas que acabam avançando, aí depois fica seco, depois da passagem da frente. E aí fica bastante frio. Se tivesse umidade, poderia converter nesse outro tipo de precipitação. Como a quinta-feira já vai estar frio de manhã e tem essa condição de umidade. Olhando os modelos, estava apontando para alguns pontos do Rio Grande do Sul de fato poder acontecer. Mas é claro, a gente sabe que é rápido, é esporádico, num canto ou no outro, mas esse evento não dá para descartar a ocorrência. O que, claro, como você mencionou, tem aquele cunho turístico de vivenciar, registrar, entra por dados históricos. E claro, tem o tempo, a condição que a gente olha, seja para a população que está, né, situação de rua, toda a questão de uma campanha de agasalho e aquilo que a gente trata aqui, que é o agro de um modo geral, que é afetado por situações adversas de tempo, né? Então, sim, falando desse cenário de neve, e aí agora a gente falando do acompanhando aqui a partir dos mapas em tom de azul, o avanço dessa frente e diminuição das temperaturas pelo Brasil. Hoje o cenário até está interessante, ou diria assim, ou diferente em termos de temperatura para o Rio Grande do Sul, que é a parte que está branca no mapa, as mínimas tendem a estar ali acima de 15 graus Celsius. Então é a paleta de cor que eu trago para vocês. E aí os tons de azul depois vai diminuindo a temperatura até zero. Então a gente vê aqui as áreas mais frias estão ali, Santa Catarina, Paraná, pega esse meio leste paulista e partes de Minas Gerais, especialmente no sul de Minas, que a questão do relevo contribui muito com as temperaturas serem mais baixas lá. Quando a gente vai para terça-feira, aumenta um pouquinho a temperatura, porque o sol está quente, assim, no período da tarde não tem nebulosidade, o sol incide diretamente sobre a superfície, esquenta e não tem ar frio chegando para fazer com que esse equilíbrio seja jogado para baixo em ter manhãs mais frias. Até terça-feira, que aí a partir de quarta a gente vai ver bem que a Olha, a transformação que esse cenário todo ali de Argentina, Uruguai, também Paraguai, que esse ar frio chegando dessa região, então a gente vê que todo aqui nessa porção mais esquerda e abaixo do mapa, os tons ficando mais azul, porque é o ar frio de fato avançando devido à forma como a frente fria se desenvolve. Então, na manhã de quarta-feira, ainda não vai estar tão frio, mas ao longo do dia, esse ar que está mais no sul, ali na Argentina, Uruguai, vai se deslocando para áreas mais ao norte e chega ao Brasil. Na quinta-feira é que já. E avança relativamente rápido, viu, Erickson? Na quinta-feira a gente já vê. Eu vou contribuir dando um pouquinho de zoom, que é esse mapa aqui, né, da direita. Essa linha branca, todos os mapas vai ter ela, que é a temperatura de 7 graus, que abaixo desses 7 graus já começa ali, né, um cenário de atenção para a ocorrência de uma geada mais pontual, ou então até geadas mais fortes. Então, a partir de 7 o filtro que eu faço para a gente ficar de olho no cenário de temperaturas mais baixas, podendo promover geada. E a gente vê que toda a região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, o frio já começa a ser mais forte. Então, na manhã de quinta-feira, estamos falando de mais ou menos, né, aqui metade do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo com 10 graus, só para a gente ter um norte, uma referência, né, um número. Mas, desse sul do Mato Grosso do Sul, avança ali, né, por parte do Paraguai, grande parte do Paraná, Santa Catarina, meio norte do Rio Grande do Sul e algumas áreas aqui também mais. Ao sul do Rio Grande do Sul, né, áreas que tem um relevo um pouco mais elevado. Claro que aqui na parte da campanha o relevo é mais baixo e plano. Pode já começar a ocorrer alguma formação de geada bem ali no período da manhã ou ao longo da madrugada. Então, na quinta-feira é o primeiro dia que já chama atenção para esse cenário. Sexta-feira e sábado, essa condição de frio amplifica em termos de, né, área de abrangência e a sua intensidade, ou seja, o ar fica ainda um pouquinho mais frio. Vamos chegar mais próximo aqui no mapa da esquerda, sexta-feira, para a gente acompanhar. A gente já vê que os tons de azul ficaram mais fortes, mais escuros, e também onde as áreas que estavam em branco, que tinha antes aqui, né, no Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, já passaram a ter tons de azul, ou seja, mostrando que o ar frio está chegando por essas áreas. Para algumas regiões, esse vai ser o dia mais difícil. A sexta-feira, aqui pensando no Mato Grosso do Sul. Tende a ser o dia mais frio desse episódio, porque desde aqui nessa porção que está bem mais ao norte do Mato Grosso do Sul, emenda até lá com o Paraguai, norte da Argentina, pode ter áreas ali de formação de geada, especialmente nessas áreas aqui que os tons estão mais azulados, mais escuros, né? Mas aqui, Erickson, eu vou voltar até o mapa anterior, só para a gente comparar aqui com a quinta-feira, que olha como que está São Paulo aqui na quinta-feira, e olha como que está a sexta aqui. Olha como que o ar frio toma conta de São Paulo. Isso aqui é particularmente importante para produtores. Cana-de-açúcar, questão de geada, o pessoal ficar de olho, olha como que tem, de certa forma, avança por São Paulo, né? Não é tão pontual assim. Toda essa região aqui, que pega parte de cítricos, pega a área de eucalipto, café. Então, aqui já merece um certo cenário. É claro, não é tão forte como a gente está vendo aqui no Paraná. Praticamente todo o Paraná está tendo temperaturas ali mais baixas que podem propiciar a formação de geada. Temperaturas bem baixas em alguns pontos aqui, como essa porção mais centro do Paraná, região de Serrana, que sempre tem a temperatura mais baixa, e o sul aqui do Rio Grande do Sul, de modo geral. Mas chama atenção o avanço, né, dessas áreas aqui, mas também esse tende a ser o dia mais difícil nessas áreas mais ao norte, e sul de Minas Gerais também, podendo ter temperaturas bem mais baixas. Tem aquelas áreas lá, Delfim Moreira, outras regiões ali que já são bastante frias. Então, na sexta-feira, dia 30 é um dia que o frio vai de fato avançar e o pessoal, né, questão de moletom vai usar nas cidades, o frio, muito provavelmente, muito registro, pessoal nas fazendas, nas propriedades, tirando foto, compartilhando em grupo, posta numa rede social. Então é um momento em que, obviamente, tem a parte do belo, que você fazer o registro, o cenário diferente, mas também o grau de criticidade envolvido, a qualidade dos cultivos que estão no campo, né? Passando para o sábado, o mapa da direita, Diminui a intensidade do frio no Mato Grosso do Sul e São Paulo, Triângulo, sul do Goiás, mas ainda assim a gente vê alguns pontos, ó, que pode ter uma outra formação também de geada. É claro, aqui já está sendo menos abrangente, estamos falando de uma área de baixada numa propriedade que está mais próxima ali, né, de leitos de rio, de áreas de mata ciliar, que fica mais na área mais fria, onde o ar acaba se concentrando, o ar mais frio se concentra, é mais fácil promover a geada nessas áreas. Então, ainda assim, no sábado não dá para descartar alguma coisa nessas áreas que eu estou mencionando. E todo, né? Se a gente vê as áreas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, expostos a essa situação também. E é claro que a gente não tira o cenário de Argentina, Uruguai e parte do Paraguai, podendo também ter esse cenário que pode promover ali geada. Lembrando, hein, Erickson, aqui eu estou falando do terceiro dia seguido para essas áreas aqui: Paraná, parte aqui do Uruguai, Argentina, do Paraná para sul, até ali no Uruguai. 3 dias consecutivos podendo promover geada em algumas áreas, né? Então, uma coisa é um dia esquenta rápido, outro dia, outra coisa é a frequência, a probabilidade de exposição ao fenômeno. Indo para o último slide, que aí a gente vai falar de, nesse caso, do mapa da esquerda, domingo, dia 1º, e na segunda, dia 2, mais 2 dias, inteirando 5 dias com algumas áreas podendo ter geada. Olha, aqui já, né, é um frio persistente. Porque no período da tarde acaba que não dá tempo de esquentar tanto assim. É claro que aí depois, né, as máximas podem chegar ali nos seus 15, 17, 18 graus, dependendo da área. Então isso vai variar bastante. Mas aproximando aqui para contribuir com o pessoal do celular mais uma vez, deixa eu diminuir mais um pouquinho. Áreas do Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, Sudeste já passa a ficar menos exposta a essa situação de risco de geada. Ainda assim, manhãs mais frias podem acabar acontecendo, eventualmente alguma área de baixada ainda pode ter algum resquício de temperatura mais fria, mas o risco de geada já começa a diminuir bastante. Mas entre o sul do Paraná, Santa Catarina, então toda essa porção aqui ainda continua bastante frio. E o que acontece, Erickson? Normalmente quando tem uma frente fria que passa, né, ela se desenvolve, esfria, depois vem esquentando de novo, né? Está sendo mostrado que talvez tenha um sistema que ele seja um pouco mais duradouro nessa abrangência do frio, que acaba promovendo cenários que pode condicionar ali a temperaturas para chegar a formar geada em vários dias consecutivos, que normalmente são dois, três, que acontecem em momentos mais fortes, mas esse aqui está destacando muito pela sequência, né, a frequência de dias frios nessa região que eu estou mostrando aqui. E para fechar, indo para segunda-feira no dia 2, e aí, embora continue, né, um pouquinho mais frio, que a gente está vendo aqui nessas regiões de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a geada a gente também olha com uma situação que não deve acontecer, não deve se desenvolver ali, já deve começar a esquentar. Mas do sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte ali do Uruguai, Uruguai como um todo, na verdade, parte da Argentina, mais uma manhã bastante fria, especialmente entre aqui, ó, sul do Paraná e norte gaúcho. Tá vendo que pela paleta de cor, algumas áreas estão ficando ali nos seus 2 graus, então bastante frio de forma seguida. E aí aqui você pensa do, nas, nos principais cultivos que estão atuando aqui, seja o pessoal de segunda safra, as próprias frutas, os cultivos de inverno, são vários dias consecutivos atuando por ali. Quem sabe, assim, é difícil, vai, 3, 4 dias, principalmente nessa região aqui e outras áreas, não ter nenhum dia de geada acontecendo ali. Eu acredito que, olha, conforme está sendo apontado, 2 a 4 dias, muitas áreas devem receber, algumas áreas do Mato Grosso do Sul e São Paulo ali na sexta-feira também. Mas o principal destaque para mim é a frequência, a constância, os vários dias seguidos dessa temperatura tão baixa nessa região que eu evidenciei aqui. Isso é chamativo.
É, pessoal, alerta então para áreas aí, ó. Vamos recapitular. Alerta para as áreas de milho safrinha, olhando Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Temos aí um ponto de atenção. Café, né, ali no sul de Minas. Cana-de-açúcar, em São Paulo, principalmente, vimos ali uma condição. pessoal das frutas, né? Ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul também tem muita fruta. Normalmente são frutas que já estão meio adaptadas aí, mas vale o ponto de atenção. Tem um ponto de atenção essa também que vale citar para granjeiros, né? As nossas aves, né? Os porquinhos. O gado do Rio Grande do Sul também já é um gado mais, né? Angus, né? É um gado um pouco mais adaptado, gado europeu, mas também vale um ponto de atenção aí, né? E aí uma utilidade pública, o Lanzoex comentou aqui, vale fazer uma utilidade pública aqui, né? Na verdade, duas utilidades públicas. Uma é essa campanha do agasalho, né? Vamos ajudar aqueles que precisam, né, pessoal? Já que a gente tem essa previsão, a gente está antecipando essa possibilidade de clima intenso, né, de frio. Vamos fazer essa campanha do agasalho nos bairros, né, nas igrejas, né, no, nas nossas religiões, enfim, fazer essa campanha antecipada para ajudar quem precisa. E aí a outra utilidade pública que a gente comentou na sexta-feira, temos também a campanha da vacinação, né, da gripe, principalmente aí quem tem a imunidade, né, baixa, né, os nossos vovôs, as nossas vovós, vamos ter esse carinho, né, esse cuidado aí com quem tem a imunidade mais baixa. Bom, dito isso, né, feita a utilidade pública e esses alertas para as culturas, vamos para os comentários aqui do chat, que a gente tem bastante participação aqui. Vamos passar a vinheta. Primeira participação que temos é do Cícero Batista. Cícero, lá de Goiás, Minas Sul, Goiás, comentando, né, se lá em Goiás tem chance de fazer frio, como que deve ser o clima lá para o pessoal de Goiás.
Na região mais sul do estado, então eu vou falar ali o sul, sudoeste goiano, especialmente naquelas áreas que o relevo é um pouquinho mais elevado ali, próximo de Rio Verde, que tem as manhãs que são um pouco mais frias, as manhãs sim serão mais frias por lá. Mas chance de geada para esse episódio, eu vou voltar aqui, ó, que na sexta e o sábado chama atenção, somente a sexta-feira e o sábado. Condição para geada. Olha, aí teria que ser bastante pontual e muito rápido. Eu até arrisco a dizer, falo porque acaba que é um termo de probabilidade, mas como o ar frio ele não está adentrando tanto essa porção mais do Goiás, para esse episódio, olha, vai ser difícil acontecer por lá. Até porque tu vai esquentar muito rápido ali. Então, eu diria que o sul de Goiás está um pouco livre desse cenário, salvo alguma exceção ali bastante pontual mesmo. Então, o pessoal do Goiás está um pouco mais tranquilo para esse episódio. Mas, assim, o frio, somente para essa região aqui, Erickson, contribui com o pessoal que está lá acompanhando. Aí, aqui, você vê, a gente pela paleta de cor, então, se a gente for 1, 2, 3, 4, 5 graus, então 10, 9 graus, um friozinho vai fazer por lá. Mas nessa porção aqui, nessas outras aqui, olha como que já está a diferença, né? A gente chama de gradiente, de térmico, de temperatura. Já não esfria tanto. Então está bem concentrado nessa porção mais sul de Goiás, e o ar frio não está conseguindo adentrar tanto assim. Geada, eu não olharia tanto para esse cenário, mas o friozinho nessas áreas ali. De Rio Verde para Sul, na divisa com Mato Grosso do Sul, aí para andar de moto de manhã de camiseta cavada não vai ser tão fácil, não.
Nossa próxima participação é o Alisson, lá de Ariquemes, Rondônia. Alisson, acho que é a primeira vez que eu te vejo comentando aqui no site, no nosso chat. Seja bem-vindo, venha mais vezes, chama o pessoal de Rondônia aí para comparecer aqui com a gente. Ele é
Isso.
lá de Ariquemes, Rondônia. Como devemos ficar lá em Rondônia?
Rondônia deve pegar uma chuvinha, hein? Nessa região ali, eu vou voltar para contribuir, até dar um zoom mais lá para ele, que a partir de amanhã, se eu não me engano, amanhã. Ou já tem alguma coisinha, na verdade, de Rondônia como um todo. E aí a gente vê que no outro dia, aqui na terça-feira, né, o mapa da esquerda, da direita, perdão. O cenário das chuvas começam a ganhar força na terça, mas na quarta, especialmente na quarta, olha como que ele tem mais uma probabilidade. E aqui já é uma chuva que ela começa a fugir daquele cenário. Aí, chuva isolada, final de tarde, não, que tá falando, a gente está falando da nebulosidade que avança ali de terça para quarta-feira, mantém um dia mais nublado, e a chuva, obviamente, não chove em todo o estado, em cada centímetro quadrado, né? Não é assim, mas a distribuição da chuva tende a ser melhor. Então, ela, porque avança da frente fria, né? Essa nebulosidade acaba distribuindo bem a chuva pelo estado. Então, vem uma chuvinha aí, muito provavelmente, entre a terça e a quarta-feira. Hoje está um pouco mais fácil, mas terça e quarta, e depois disso, quinta, sexta, fica mais difícil. Agora, o frio, essa diminuição de temperatura, só para resvalar com ele, embora nessas porções aqui mais, esse mapa aqui acaba que ele não mostra Rondônia, mas eu, claro, fazendo a previsão de manhã, analisando o cenário para fazer a comunicação, ele não vai esfriar tanto em áreas ali do Triângulo Mineiro, Minas, mas nessas áreas um pouquinho mais ao norte, ele vai diminuir a temperatura também. Rondônia, Acre, Amazonas. Bom, nessa porção até que vai diminuir um pouco, só para dar um número para contribuir com ele lá, né? Diminuir quanto? Então, se as mínimas estão lá na casa dos seus 21, 22, é plausível esperar ali que caia para uns 19, 18, pelo menos. Então, se tiver um moletomzinho no jeito, uma roupa diferente para usar esses dias, vai cair bem também. Mas claro, o que mais chama atenção é o retorno da chuva por lá, né, Erickson?
Isso mesmo. Vamos lá para os nossos amigos, Evandro, José Mendes, lá da Bahia. E o Evandro comentando aqui sobre a umidade relativa, inclusive, né? Já vi acontecendo, hein, pessoal? Já me acendeu um alerta, né? Ontem eu fui para uma cidade próxima, aqui de Campinas, e no caminho já vi focos, né? Focos pontuais de queimadas, tá? Então ali já me eu lembrei, opa, precisamos falar sobre isso amanhã. E aí o Evandro vem aqui, né, preocupado com a umidade relativa, né, lá na Bahia. Ele comenta que a amplitude térmica lá para a região dele também, né, indo ali de 16 graus até a 30 graus no período da tarde, enfim. Já ligamos aí um sinal amarelo aí para a umidade relativa do ar em Los Verques.
Esse período seco agora, como, bom, a parte da vegetação já vai perdendo água, ou diminuição de água no leito dos rios, o ambiente fica mais seco e menos água acaba contribuindo para tardes mais quentes e manhãs mais frias. E aí essa diferença da máxima com a mínima a gente chama de amplitude térmica diária. Então, quem ajuda a regular essa variação ou quanto fica distante a máxima da mínima é justamente a quantidade de água presente no ar, que a gente chama de umidade relativa. Tem como medir de outras formas, mas popularmente a gente conhece como umidade relativa. E cada vez mais o tempo seco, mais fácil é do material que está assim em superfície, vegetação seca, tá, mais fácil de pegar fogo nessa biomassa. E aí, se cada vez está mais seco, pega fogo, também esse fogo promove ainda mais esse ar ficar seco, contribuindo com a adição de material particulado na atmosfera. Esse material particulado é a partícula, né? A cinza, a poeira, que ela vai se fragmentando na atmosfera e ficando ali, suspensa no ar, que acaba a gente, né, inalando. Então, por isso que acaba contribuindo quando tem um período mais frio, o pessoal já tem umidade mais baixa, você ainda acaba adicionando poluentes, né, esse material particulado na atmosfera, que irrita mais ainda todo o sistema respiratório das pessoas e acaba, então, agravando o cenário de respiração, e aí o pessoal gripa, e então, assim, acaba intensificando uma situação que o frio por si só já acaba condicionando, aí todo esse cenário que associado a queimadas agrava ainda mais, principalmente as pessoas que são mais frágeis, expostas geneticamente a propensas a ter esse tipo de irritação. Então, iremos começar a falar mais sobre esse cenário aí nas próximas semanas, até lá pelo início de setembro. Vira e mexe, a gente vai ter que mencionar aqui também.
Preparem aí, né, aqueles equipamentos para fazer nebulização, né, seja para dar uma umidade no ambiente, seja, né, direto no rosto para ajudar na respiração, né. O Lanzarex tem um bebezinho na casa dele, vai deixar de prontidão ali, com certeza, um nebulizador
Isso.
para ajudar. Temos uma pergunta aqui, deixa eu só ver se eu não perdi uma, alguma. Da família Burgel, eles são lá de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, e eles ficaram de olho naqueles mapas ali das geadas, hein? Olhando para Mato Grosso do Sul. Pelo que eu vi no mapa aqui, acho que eles entram nessa conta aqui nossa, hein? De uma possibilidade de geada, hein?
E eu consigo contribuir muito com eles, porque hoje de manhã eu já fiz uma análise para um pessoal que é lá de Sidrolândia também. É outra família, outro pessoal, outro grupo, né? Mas está bem quente aqui na memória. E o que acontece lá para essa região? Obviamente, eu não sei se eles estão numa área mais próxima de Baixada e tal, mas o contexto regional vai ser exatamente o mesmo. Até na semana passada, olha, quinta-feira da semana passada. O cenário para eles estava com mínimas na casa dos seus 8 graus. E aí, no final de semana, esquentou um pouquinho, esfriou um pouquinho e tal. De ontem para hoje, os modelos já foram mais categóricos em termos de diminuir a temperatura e concordarem entre si. Então, chama um pouco mais de atenção. Para a região dele, e aí então aqui, a gente vê na quinta-feira, pessoal, vocês que estão aí, né, em Sidrolândia, toda a família Gurgel, na quinta, até que. Está um pouco mais difícil de acontecer uma geada e isso gerar um problema. É claro, vocês já estão mais ou menos, né, por aqui assim. Então já, olha, tem mínimas mais baixas acontecendo. Estou falando na casa dos seus 8 ali que estava sendo projetado. Só que na sexta e no sábado, aí é o mapa aqui, ó, desse slide, aqui já chama um pouquinho de atenção. Não sei com qual culturas vocês estão, se um milho segunda safra, sorgo, enfim. Mas independente, essa temperatura mais baixa, aí ela já vai conseguir abranger a área de vocês. Então aqui, mínimas de 7 ou um pouquinho abaixo, de modo geral, deve acontecer. E aí em uma área de baixada, quem sabe uns 6,5, 6, 5 alto também possa. E isso é a temperatura. Tanto para o pessoal da família Gurgel, quanto também para todos que estão nos acompanhando, Erickson, essa previsão aqui acaba olhando a temperatura em 2 metros de altitude. Para a diferença com o solo, você vai diminuir essa altitude, essa altura, e aí vai diminuir um pouco a temperatura também na relva. Então, se aqui no mapa a gente está vendo 6, para a relva você já pode colocar menos 2, menos 3 desses 6. Então, opa, já pode acontecer uns 3 graus ali. 3 graus já pode começar a ter uma geada começando a ganhar espaço, porque não precisa necessariamente chegar lá no 0 graus na estação meteorológica, na área de aferição, para de fato acontecer essa geada, né? Em algumas áreas, tem coisa que eu coloco esse limitador de 7 graus, porque 7 é nessa altura, né? E aí, quando você vai para a relva, para a superfície, a temperatura já está chegando aos seus 4, 3, dependendo do estudo, do tipo vegetal ali, esse gradiente de temperatura entre a relva e o abrigo meteorológico pode mudar. Então, tem estudos que mostram diferentes gradientes, mas ficando ali na casa dos seus 3, 4, então já chama um pouquinho a atenção, por isso que eu coloco esse limitador de 7. Então, na quinta é o dia que mais. Perdão, na sexta é o dia que mais chama atenção. Se a gente for no sábado, aí vai começar a melhorar aqui o cenário. Tem um resquício ainda de um arzinho mais frio, então começa a sair um pouco do risco, né? Mas a sexta-feira chama atenção e na quinta tá próxima ali, né? Começa a esfriar bem. Então eu diria que lá para a região de vocês, a sexta-feira é o dia que vai ser mais difícil, vai merecer mais ali levantar mais cedo, dar uma rodada na roça e avaliar se de fato houve ocorrência, fazer esse registro e, claro, as ações que vocês vão tomar na propriedade frente ao cenário que acontecer mesmo, né?
A gente aqui no site a gente vai ficar bem atento, né? Eu lembro que a família aqui comentou com a gente em vídeos anteriores que eles estavam lá com milho um pouco atrasado, se eu não me engano, estava na fase de enchimento de grão do milho, né? Pendoamento, enfim, estava numa parte bem crítica esse milho da região deles. Então realmente vamos ficar nesse ponto de atenção aí. Para o Mato Grosso do Sul. Bom, Lanzwerks, por hoje acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço demais as suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas.
E eu que agradeço sempre o convite, essa parceria que a gente tem, e acaba que é um momento que eu posso, mesmo que seja um pouquinho, né, contribuir com quem está lá na ponta, seja para um uso igual você mencionou aí uma formação mais social, né, uma contribuição com o próximo, obviamente, o pessoal que está no agro exposto a uma situação que vai querer ir atrás da informação para não ser prejudicado com o que está vindo por aí, né, ou se beneficiar. Então, é sempre bom poder ajudar o pessoal também.
Muito que bem. Grande abraço, Lanzerx. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Agradecer também a todo mundo que contribuiu com a gente aqui no chat. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Manda essas informações, né, para os seus amigos aí pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente tem o recorte do clima específico aqui para vocês, né, tanto aqui no nosso canal quanto na nossa home, noticiasagricolas.com.br. Pega essas informações, manda para o pessoal aí. Vamos se preparar para essa semana de frio, né? Vamos para os alertas rapidinho aqui, né? Os alertas do IMET. Temos um alerta lá para o norte do país, pegando aqui Acre, Amazonas, ó, Rondônia, né? O colega de Rondônia, né? Vamos ver as áreas aqui, ó. Vale do Acre, Marajó, Baixo Amazonas, Leste Rondoniense, Norte de Roraima, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Sudoeste Amazonense, Norte Mato Grossense, Sul Amazonense, Norte Amazonense, Madeira Guaporé, Sul de Roraima, Vale do Juruá, Sul do Amapá, Sudoeste Paraense. Tá? Para chuvas intensas esse alerta, tá, pessoal? Temos um outro alerta pegando ali o sul da Bahia, né? O sul baiano e o litoral norte Espírito Santense também para. Esse é um para acumulado de chuva. Chuva que a gente tem visto, né? Ao longo da última semana, a gente teve alguns alertas aqui para o sul da Bahia, tá? Agora também pegando ali um pouco do Espírito Santo. Próximo alerta que temos é toda essa região do Rio Grande do Sul, né? Sudoeste rio-grandense, noroeste rio-grandense, centro-ocidental rio-grandense, metropolitana de Porto Alegre, sudeste rio-grandense, nordeste rio-grandense, sul catarinense, centro-oriental rio-grandense, na área serrana. Para terminar os alertas, ali na região de Uruguaiana, né, pessoal? Sudoeste rio-grandense, né, Uruguaiana, Alegrete. Então, esse aqui é um alerta já laranja para tempestades. Mais informações no IMET, na Defesa Civil de suas cidades, estados ou regiões. Não vai dar tempo de falar do SEMADEM, mas o SEMADEM também só tem alerta ali para Rio Grande do Sul e Amazonas, mantendo aí esses mesmos alertas do IMET, tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Se cuidem. Um abraço.